Começa agora, aqui pela rádio Boas Novas, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia agricultores, agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso querido estado de Rondônia. A partir de agora, trazemos para você o programa Emater e o Campo. Ficamos com você até às 7 horas da manhã deste sábado, 13 de janeiro do ano de 2018. O programa Emater e o Campo é uma produção da Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia. E tem a apresentação da Irene Mendes.
E Enoque de Oliveira, com trabalhos técnicos de Robson Paiva.
E bom dia também para o Robson. E bom dia para os nossos ouvintes daqui da capital, que nos acompanham todos os dias, como o seu Belon, que trabalha aqui na Emater Rondônia, mas que hoje está lá no Candeias do Jamari.
É isso aí, Enoque. Bom dia para você, bom dia, Robson. Bom dia a todos os nossos ouvintes de norte a sul do estado de Rondônia. Esta é a nossa primeira participação no programa deste ano de 2018. E começamos desejando a todos vocês muito sucesso nos negócios, uma safra recorde em todos os produtos trabalhados pelos nossos agricultores rondonienses.
E pela nossa equipe da Emater Rondônia, que presta assistência técnica tanto na agricultura quanto na pecuária. Que tenhamos muito leite, com preço bom para os nossos produtores, e que o café de Rondônia alcance os mercados mais exigentes, exatamente aqueles que renumeram melhor o nosso produto. E que não falte nenhum alimento fresco produzido pelos nossos produtores na mesa do povo da cidade de Porto Velho e de todo o interior do nosso estado.
E no programa de hoje você vai ficar sabendo quem são os municípios campeões em produção de leite e por que cresceu a produção leiteira no estado. Trazemos informações sobre como fazer o plantio de mudas de plantas perenes. Quanto mais tarde plantar, maior o risco de perdas por falta da água. Você também fica informado das últimas notícias da agricultura, pesquisa semanal de preços, previsão do tempo.
E outras informações que trazemos para você no programa de hoje. Hoje nós teríamos também uma participação especial do advogado Flávio Gaspar, que viria orientar o agricultor de como se prevenir na hora de contratar serviços de trabalhadores, serviço de terceiro na propriedade. Mas ele não pôde vir, ele pede desculpas e promete, numa outra oportunidade, num próximo programa, vir aqui e dar essas orientações. É muito importante para o nosso produtor trabalhar com a segurança para que não venha ter aqueles conflitos com trabalhadores que terminam na justiça e normalmente o produtor termina tendo prejuízo.
E agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com uma orientação de plantio de mudas de plantas perenes. Fique agora com uma bela música escolhida pelo Robson Paiva e aproveite para tomar aquele cafezinho que já estaremos de volta.
Já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou de tantos dias pela longa estrada. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para correr. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das matas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser.
Alô, extrativista! Conheça a política de garantia de preços mínimos para sócio biodiversidade. Você sabia que caso não consiga vender o seu produto pelo preço mínimo definido pelo governo, a Conab paga a diferença? São vários produtos, açaí, babaçu, andiroba e outros. Quer saber mais? Procure a Conab no seu estado ou acesse conab.gov.br. Conab, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Governo Federal.
Estamos apresentando o programa EMATER e o Campo. É a EMATER promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa EMATER e o Campo, há 17 anos no ar. Um programa produzido pela Assessoria de Comunicação da EMATER Rondônia, uma autarquia criada em 31 de agosto de 1971, 46 anos promovendo o desenvolvimento rural no estado de Rondônia, pioneira em ações voltadas ao homem do campo. E no programa de hoje nós teremos Edinaldo, gerente lá de Nova Mamoré,
falando sobre a cultura do leite, a pecuária e a produção. Hoje Nova Mamoré já é primeiro município produtor de leite no estado de Rondônia.
E ainda neste bloco, saiba como preparar a cova para receber as mudas das suas plantas. Orientação do plantio no local definitivo.
É isso aí. Essa orientação eu vou passar para você agora, de como preparar a cova para plantas perenes no local definitivo. As plantas perenes exigem covas grandes, profundas e bem adubadas, especialmente agora, que já estamos no meio do período chuvoso. O ideal é plantar plantas perenes no início do período chuvoso, para que essa planta consiga enraizar, se desenvolver bem, fixar no solo, para enfrentar o período seco vindouro, porque normalmente não se faz irrigação. Essas plantas não são irrigadas. Então, se você tem uma muda de planta perene aqui na área urbana, ou você tem um cultivo que vai fazer na área rural de plantas perenes como a laranjeira, a manga, a jabuticaba, qualquer outra planta, mas as frutíferas que são as mais comuns, e também vale para a cultura do cacau, para a cultura do café, para qualquer cultura perene, você precisa fazer covas grandes. Como nós não estamos especificando aqui uma cultura, então vai ser uma orientação mais genérica. As plantas como a laranjeira, a mangueira, ou seja, plantas de copas grande, você deve fazer covas de no mínimo 60 centímetros de largura e profundidade. Você deve encher essa cova, não com a terra que tirou do buraco. Ali, aquela mesma terra que você tirou da cova, você vai botar do lado, de um lado da cova, a terra de cima e do outro lado, a terra do fundo. e você vai jogar a terra de cima no fundo da cova e vai raspar terra em volta dessa cova, aquela terra preta, dos 10 centímetros superficiais da terra, raspa com a enxada, já sem o mato, para dentro da cova e enche essa cova. Por último, você pega aquela terra de fundo de cova e pode cobrir ali o em volta da planta na cova, deixando assim, de certa forma, aquele munduruzinho. Mas você, antes de colocar a terra lá para dentro da cova, eu não disse, mas você precisa fazer, é misturar o calcário nessa terra e o adubo. Na terra que vai dentro da cova tem que ter calcário e tem que ter adubo. Isso aí se chama adubação de cova. Melhor seria se você já tivesse as covas abertas e cheias com esse adubo orgânico e químico, encher pelo menos uma semana antes do plantio. Mas se você não fez isso e já tem pressa para plantar, pode colocar na hora. Só não pode botar esterco verde dentro da cova, porque pode matar a planta. Bom, feito isso, você, quando colocar a planta, você enche a cova, depois abre um buraco no meio, o lugar onde vai colocar a muda. Você, se a muda tiver em saquinho plástico, você corta o fundo do saquinho com a faca ou uma ferramenta de corte e retira o saco plástico e aí introduz a planta com o torrão naquele buraco que você já fez ali no meio do enchimento da cova. Depois aperta a terra em volta para não ficar bolsas de ar. A bolsa de ar muitas vezes provoca acúmulo de água e podridão das raízes. Então, colocou a muda, dá uma puxadinha para cima para não ficar nenhuma raiz embolada, aperta bem a terra e aí é só esperar que a planta vai pegar, crescer e aí você vai fazer as adubações posteriores e fazer as coberturas, sempre fazer o coroamento, pelo menos um coroamento, né? Manter limpa o em volta daquela muda, pelo menos um metro ali em volta da muda, sempre manter limpo. E quando chegar o período seco, cobrir com palha morta de capim ou outra cobertura vegetal. É muito importante que você faça isso para que sua planta se mantenha viva durante todo o período seco. Nós falamos aqui de plantas perenes, plantas de grande porte, mas também pode ser plantas de pequeno porte, como é o caso da acerola. Tudo deve ser feito dessa forma. Irene?
E essas foram as informações repassadas pelo nosso colega Enoque de Oliveira para você, amigo ouvinte, que está aí nos acompanhando desde cedo. E este é o seu programa, Ematério Campo, há 17 anos, levando informação ao produtor rural. Programa Ematério Campo, plantando ideias, colhendo resultados. E vamos a um breve intervalo que já já estaremos de volta. É só um minuto, não saia daí.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Ematério, eu posso contar. Ematério, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Ematério, eu posso contar. Ematério, o futuro está na força do nosso trabalho.
Ematé. Estamos apresentando o programa Ematé e o Campo. É a Ematé promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural. Notícias do Campo. Vem aí as notícias do campo, a informação a serviço do produtor rural.
E vamos à nossa primeira notícia. E é sobre a cultura do café. Análise dos custos e produção da rentabilidade nos anos safra 2008 a 2017.
A Conab identificou tendências para o café a partir de uma análise feita destes anos 2008 a 2017. Em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, e Cristalina, em Goiás, áreas de cultivo do café arábica, a rentabilidade foi positiva em quase todos esses anos analisados. Assim também ocorreu em Patrocínio e São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, onde houve comportamento semelhante no período de 2011 a 2016. No ano de 2013 é que houve uma ligeira diferença. Em Franca, São Paulo e Londrina, Paraná, a recuperação do café também foi positiva a partir do ano de 2014. Já os produtores de café arábica de Venda Nova do Imigrante, do Espírito Santo, experimentaram resultados positivos no período de 2012 a 2016. A produção de café Conilon também não foi muito uniforme. Em Rondônia, por exemplo, de 2008 a 2013, os métodos de plantio, que eram menos técnicos, resultaram numa baixa produtividade. Mas essa situação mudou, tirando o agricultor do prejuízo em apenas 3 anos analisados a partir de 2014, com a mudança radical no pacote tecnológico que foi implantado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Emater Rondônia junto aos produtores. Mudou-se a forma de cultivo, saindo-se do café plantado de semente para o café clonal. E com isso a produtividade foi transformada no estado de Rondônia, chegando-se à produtividade média atualmente próxima de 30 sacas. Antes, a produtividade estava na faixa abaixo de 10 sacas por hectare.
Vamos a mais uma notícia. O ano inicia com expectativa de reconhecimento pela Organização Internacional de Saúde Animal de um país livre de aftosa com vacinação.
Bom, isso é o Brasil, que tem a expectativa de este ano ser declarado livre de aftosa com vacinação. Durante a reunião anual da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, que é sediada em Paris, na França, a entidade deverá anunciar o Brasil como país livre da aftosa com vacinação. Essa certificação oficial dada pela OIE para todo o território nacional, que deve ficar agora declarado como livre de aftosa com a vacinação. Isso deve contribuir para ampliar os mercados para a carne brasileira. No último ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um comitê para preparar ações voltadas para o alcance desse objetivo. Foi o comitê organizador da... O reconhecimento pela OIE deverá consolidar o processo de reconhecimento feito pelo Ministério da Agricultura no início do mês de dezembro, quando foram declaradas as últimas zonas livres de aftosa no Brasil, que foi o Amapá, Roraima e grande parte do Amazonas. Finalizou-se nacionalmente o processo de erradicação dessa doença. E durante o 5º Encontro Nacional de Defesa Sanitária Animal, que ocorreu no estado do Pará, no finalzinho do ano de 2017, o ministro Blairo Maggi falou do coroamento de 60 anos de trabalho do Brasil para ficarmos livres da febre aftosa com a vacinação. E essa estratégia foi importante e agora começa as ações para declarar novas áreas de livre de aftosa sem vacinação. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina tem esse status de livre de aftosa sem a vacinação. E a partir de 2019, Rondônia também deverá conquistar esse status.
E novos projetos na área de bem-estar animal devem marcar 2018.
Em 2018, a Coordenação de Boas Práticas em Bem-Estar Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai expandir suas atividades com a contratação de profissionais por intermédio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA. Um dos contratados pelo período de 12 meses, graduado em Direito e com conhecimento em agropecuária, deverá elaborar estudos sobre legislação em boas práticas no Brasil e em países com tradição agropecuária. Outro dará continuidade ao projeto de bem-estar na suinocultura, desenvolvendo material didático específico e promovendo capacitações junto à cadeia produtiva e varejista. Para este mês, está prevista a publicação do edital de contratação das equipes do projeto de bovinocultura leiteira e também da bovinocultura de corte. E também na ovino-caprinocultura. Essas informações são do chefe da Divisão de Bem-Estar Animal e Equideocultura do Ministério da Agricultura. A auditora fiscal federal agropecuária, Lizier Bus, é quem deu a informação. E no segundo semestre está prevista a abertura de 2 novos editais para a elaboração e treinamento de boas práticas no transporte de animais. E essa notícia aqui é importante porque essa vai ter mais efeito aqui em Rondônia, porque todos os motoristas de caminhões boiadeiros e transportadores de outros animais também poderão participar dos treinamentos em boas práticas de como transportar animais. Haverá também treinamentos sobre o abate humanitário de bovinos e outras espécies animais.
E vamos à última notícia. Nova Mamoré lidera a produção leiteira em Rondônia.
Com a totalização dos dados coletados na última campanha de vacinação contra a aftosa da agência Idaron, realizada em novembro de 2017, um dado chama a atenção para as mudanças na liderança de produção leiteira entre os municípios rondonienses. A liderança agora está com Nova Mamoré, que tem 180 mil. 498 animais de raças leiteiras. Nova Mamoré ultrapassa o município de Jaru, que tem 163.669 cabeças de gado leiteiro. A produção total de leite por dia em Nova Mamoré é de 124.414 litros de leite, enquanto que o segundo lugar, o município de Jaru, produz 117.692 litros de leite dia. Esses dados confirmam a tendência de deslocamento do crescimento da principal cadeia econômica da agricultura familiar do estado de Rondônia, que está se deslocando da BR-364, a região central do estado, para essa região da Madeira Mamoré, aqui Nova Mamoré e Porto Velho. Rondônia já é um estado líder em produção leiteira na região norte, com 2,2 milhões de litros de leite. Produção que tem grande relevância social, porque a pecuária leiteira aqui em Rondônia é uma das atividades rurais que mais emprega mão de obra. A pecuária leiteira gera mais de 60 mil postos de trabalho e faz girar um mercado de mais de 456 milhões de reais. Quem diz isso é o veterinário José de Lima Aragão, que fez uma tese de doutorado na Universidade de Rondônia sobre pecuária leiteira. E de acordo com os levantamentos do veterinário Aragão, 18% do leite rondoniense é comercializado no mercado interno ou é exportado para o norte do Mato Grosso, estado do Acre e Amazonas e Roraima. A produção restante é transformada em queijo, tipo mussarela, que é exportado para o centro-sul do país. E eram essas as principais notícias que tínhamos para hoje e continuamos com o programa Ematé e o Campo.
E este é o programa Ematé e o Campo, levando informações a você, amigo ouvinte. E fique agora com a previsão do tempo.
E atenção para a previsão do tempo. Hoje, dia 13 de janeiro de 2018, temos temperatura máxima de 30 graus. Temperatura mínima, 23. O sol sai entre nuvens, em períodos de nublado e com chuva a qualquer hora do dia. E amanhã, no domingo, a temperatura máxima vai ficar em 31 graus e a mínima em 24. Teremos sol e nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Essa é a previsão do tempo para o final de semana. E agora vamos ouvir uma música e voltamos no próximo bloco trazendo a pesquisa de preços.
Nossa homenagem a Luizinho e Sérgio Vieira.
Toda vez que eu viajava pela estrada, de longe eu avistava a figura de um que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo toque um beijo de seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando, pra aquele sertão afora, meu berrante a tocando. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum caminho mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei. Atirei do meu cavalo, no ranchinho beira chão, vi uma mulher chorando, sem saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão, quem matou o meu filhinho foi o boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado seu quarto. Quando passo na porteira, até vejo a submar. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele moço trigueiro, desejando me guardar. A cozinha do estadão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não me esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Esse pedaço de chão perante eu não volto mais.
Lave de bombas, embalagens vazias de agrotóxicos. A natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só purar pra não serem mais usadas, não. Então, nem sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local que diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da Idaron, Intev, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
Estamos apresentando o programa Ematé e o Campo, é a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Estamos de volta pelas ondas da rádio Boas Novas de Porto Velho. Lembrando que este programa está há 17 anos no ar, todos os sábados a partir das 6 horas da manhã. E este é um programa produzido pela Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia.
Estamos presentes em todos os municípios do estado de Rondônia. E também pode nos encontrar na internet. O site é emater.gov.br. E clique do lado direito para ouvir o programa Emater e o Campo, no link Programa de Rádio.
E já quero aproveitar e mandar um abraço aos colegas da gráfica, em especial o Antônio, o Zé Cláudio, o Antônio que junto com sua esposa Lucimar nos ouve todos os sábados. Também vai o meu abraço à dona Sabazinha, à minha mãe Margarida e a todos os agricultores que nos acompanham. E Enoque também vai mandar seus abraços.
Muito obrigado aí pela audiência do seu Silas, do Belon, do Peba e de todo mundo aí no interior do estado, meus amigos em São Miguel, lá em Jaci, Paraná e também na região do assentamento São Francisco, nas proximidades de Mutum. O programa Terra Legal realizou nos dias 10 e 11 no centro de treinamento da Emater em Ouro Preto uma capacitação técnica para os extensionistas da Emater Rondônia, que contou com a participação de secretários municipais de agricultura. O tema da capacitação foi o treinamento para uso de sistemas de gestão fundiária. E agora nós vamos ouvir o que fala o Daniel Oliveira, coordenador do programa Terra Legal em Rondônia.
Amigos ouvintes do programa Emater o Campo, hoje estamos no Centro de Treinamento da Emater Rondônia, conhecido como Centré, onde estamos tendo uma capacitação técnica para os servidores da Emater. E ao meu lado, para falar um pouquinho mais da capacitação técnica, está o coordenador do programa Terra Legal em Rondônia, Daniel Oliveira. Daniel, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Emater e o Campo, que hoje veio até você, não é isso? Muito bom dia.
Bom dia, quero agradecer essa oportunidade aos nossos amigos da Emater e aos ouvintes que estão aí nos proporcionando poder falar um pouquinho do programa Terra Legal. Muitas pessoas ainda não conhecem o que é de fato o programa Terra Legal. Vincula muito Terra Legal ao INCRA. INCRA faz a reforma agrária e Terra Legal faz a regularização fundiária. Mediante a grande demanda que nós temos por parte dos nossos parceiros da Emater, das prefeituras, de regulação fundiária, emissão de título, que combina também em financiamentos para a agricultura, nós tivemos uma demanda, um pedido do nosso presidente Chiquinho, do governador, para que nós pudéssemos estar fazendo um trabalho diferenciado com a agricultura do estado de Rondônia. Qual que é esse trabalho diferenciado? O Terra Legal só existe o escritório em Porto Velho. É levar o Terra Legal para os municípios, através da Emater, para que possamos estar atendendo com abertura de requerimento. Isso implica em quê? Que, um exemplo, um agricultor lá de Cabixi não precisa se deslocar até Porto Velho para fazer a abertura do seu processo de regulação fundiária. Ele procura o escritório da Emater, os técnicos estão sendo treinados aqui no Centré para que eles estejam habilitados para fazer o preenchimento do formulário. Com esse preenchimento do formulário, vai pegar as documentações do agricultor e encaminhar para o escritório de Rondônia, ali em Porto Velho, e nós estaremos iniciando a instrução processual. Então nós estamos facilitando a vida do homem do campo, estamos levando o Terra Legal para dentro dos municípios, para dentro da área rural, para que eles possam ter um atendimento mais humanizado.
Perfeito. Daniel, lembrando também que não só os técnicos da Emater, né? O centro de treinamento ele é da Emater, mas ele é do governo do estado de Rondônia. Nós temos prefeitos que estão participando e secretário de Agricultura Municipal. E o interessante é o seguinte, boa parte do treinamento hoje é para conhecimento do sistema, né? Como você mesmo disse, a capacitação técnica, e vai trabalhar em duas linhas, né? Que seria o quê? A abertura do requerimento para instrução processual e a identificação de ocupação de terras. O que seria um pouquinho mais sobre esses dois temas?
Olha, a abertura de requerimento, aquilo que nós já comentamos agora há pouco, e a vistoria de ocupação se diz no seguinte, no nosso interior existe muito venda de terra. Então, o que vai acontecer? Muitas das pessoas que já têm sua área georreferenciada, provavelmente já vendeu, e isso não aparece no nosso banco de dados. O que, que o técnico da Imater irá fazer? Ele vai a campo para ver se aquela área que está georreferenciada realmente pertence ao seu João. Vai que o seu João tenha vendido para o seu Manel. O técnico da Imater vai identificar e dizer, oh, essa área não pertence mais ao seu João, pertence ao seu Manel. Ele vai pegar toda a documentação do seu Manel e nós vamos dar início à instrução do processo do seu Manel e não do seu João. Então, essa vistoria de ocupação, essa avaliação de ocupação que vai ser feita do técnico da Imater em loco com o agricultor é fundamental para isso, porque nós lá em Porto Velho possamos visualizar no CIGEF quem realmente está em cima daquela terra.
Perfeito, Daniel. Para finalizar, rapidinho, agora fica mais rápido. Todos os processos com o sistema, ele ganha tempo. Na verdade, o produtor ele vai ganhar tempo nisso aí, porque o tempo vai ser reduzido. Vamos evitar fraude. E como o presidente da Imater diz, documento, terra legalizada, é paz no campo. Não é isso?
Isso é verdade, além da paz no campo, nós vamos conseguir dar um fomento muito bom através dos bancos de financiamento, né? Banco do Brasil, Banco Baza, e com isso o agricultor vai poder fazer seu financiamento, dar uma melhorada no seu lote, na sua produção. E quem ganha com isso? Quem está na cidade? Quem ganha com isso? O estado de Rondônia passa a ganhar. Iremos passar de um estado produtivo. Eu costumo sempre falar, onde eu passo e converso, que quando o homem do campo parar de produzir, a cidade vai passar fome. Então, nós estamos contribuindo com o agronegócio dentro do estado de Rondônia. E nós acreditamos no sucesso dessa ação.
Perfeito. Senhoras e senhores, esse foi Daniel Oliveira, coordenador do Terra Legal aqui no estado de Rondônia. Daniel, para finalizar, só aquele abraço especial. Os microfones da rádio estão abertos para você.
Eu que agradeço e fico à disposição também, tá? Nós estamos ali no INCRA, no Bloco F, de segunda a sexta, das 8 às 12, das 14 às 16. Nossa equipe técnica fica no Sensipan para estar dando a instrução processual nos processos. Qualquer dúvida, nós temos uma parceria com a Imater, procure os técnicos da Imater, o técnico da Imater tem acesso diretamente conosco também, ou, se preferir, nos procure ali no INCRA que estaremos atendendo.
E também participou desta mesma capacitação realizada no Centré o subsecretário de Regularização Fundiária da Secretaria Especial de Regularização Fundiária vinculada à Presidência da República, o senhor Cláudio Mendonça, que veio diretamente de Brasília para participar desta capacitação.
Amigos ouvintes do programa Imater o Campo, vinculado aqui pela Rádio Boas Nova, todos os sábados. Continuamos aqui no Centro de Treinamento da Imater. E agora vamos falar um pouquinho mais com Cláudio Mendonça, subsecretário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal. Cláudio, muito bom dia. Bem-vindo ao programa Imater o Campo.
Bom dia aos ouvintes do programa Imater o Campo. É um prazer estar aqui conversando com você e prestando esclarecimentos para você agricultor, você agricultora que está acompanhando o nosso programa de hoje.
Cláudio, conversamos agora há pouco com Daniel Oliveira. Ele falou um pouquinho mais sobre essa capacitação do Terra Legal aos funcionários e extensionistas, técnicos, prefeitura que estão participando para ajudar o produtor rural. E como o presidente Chiquinho diz, que documento e terra titularizada é paz no campo. Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o projeto Terra Legal?
Não, sem dúvida. O Daniel é o chefe do nosso escritório do Terra Legal aqui no estado de Rondônia. E eu sou o responsável pelo programa a nível nacional em Brasília. E já viemos desenvolvendo vários entendimentos com o governador Confúcio Moura, com o Chiquinho, presidente da Imater, no sentido de termos em cada escritório da Imater no estado de Rondônia uma espécie de agência do Terra Legal, quer dizer, colocar a placa "Aqui tem terra legal". O que, que significa isso para você, agricultor, que está nos acompanhando agora pela manhã? Isso significa que você, ao invés de ter de ir até Porto Velho, para o escritório central do nosso do programa Terra Legal, do governo federal, você vai poder ir na cidade onde você mora, que tem o escritório da Imater, e você vai ser atendido pelo um dos profissionais da Imater, que vai lhe orientar em relação a toda a documentação, a todos os requisitos da lei que tem que ser preenchidos para o processo de titulação. Você vai fazer o requerimento no próprio escritório da Imater. Se tiver alguma pendência, vai resolver a pendência também no escritório perto da sua casa, em vez de você ter que ir até a capital. E o mais importante, com isso nós vamos agilizar o processo de titulação. O estado de Rondônia tem uma demanda reprimida de 90 mil títulos, e para enfrentar essa uma demanda desse porte, né, uma necessidade desse porte, nós só precisávamos, não tínhamos como não recorrer aos profissionais extremamente qualificados e motivados da EMATER do estado de Rondônia, que é uma referência nacional na área da extensão rural em nosso país.
Perfeito. Subsecretário Cláudio, a partir do momento que esses técnicos estão sendo cadastrados, eles vão ter acesso a um sistema. E com esse sistema, ganharemos tempo, não é isso?
É, exatamente. À medida em que o agricultor vai ser recebido no escritório da EMATER, na própria cidade, né, onde ele tem a sua propriedade rural, e nós vamos também distribuir as senhas para os profissionais da EMATER, para que eles tenham acesso ao nosso sistema de registro e de cadastro das propriedades e também dos mapeamentos, né, que a gente chama de georreferenciamento. Então, a partir daí, vai haver uma agilidade muito grande. Nós vamos conseguir multiplicar por 10 ou talvez por 100 o número de títulos que nós emitimos hoje habitualmente no estado de Rondônia. Por isso, nós vamos enfrentar um problema muito sério, que é o agricultor não ter o título, porque, como diz o Chiquinho, é a questão da paz no campo, mas é também uma outra questão que é muito importante. É à medida em que o profissional da EMATER está ao lado do agricultor, que conhece o agricultor e orienta o agricultor para usar uma nova tecnologia, para mudar a sua forma, né, para conseguir mais produção, para conseguir mais produtividade, para utilizar melhor, né, o recurso que ele tem na fazenda, ele também passa a ter acesso ao crédito agrícola através do Banco do Brasil, através do BASA, e esse dinheiro é um dinheiro com juros subsidiados, um juro baixinho que o agricultor tem condições de pagar. Ele recebe esse dinheiro, com isso ele faz com um projeto bom, né, com assessoria da EMATER, e com isso a produtividade aumenta muito, a qualidade de vida da família, a renda familiar, e com isso a renda de todo o estado melhora muito.
Perfeito, subsecretário. Infelizmente o nosso tempo é pouco, e eu deixo aqui os microfones da rádio aberta para as suas considerações finais.
Olha, eu quero agradecer realmente, em nome do governo do Brasil, o esforço desse time da EMATER que está aqui, que abraçou essa proposta de maneira muito intensa, né, com muita garra, com muito esforço, e o nível de participação desses, de interação entre você, agricultor, e o técnico da EMATER é muito bom. Quer dizer, o extensionista da EMATER, ele vai na sua casa, ele frequenta a sua casa, ele lhe conhece. E esse grau de confiança é muito importante. Com isso, você tem a certeza que você vai estar muito mais próximo do título, que vai lhe dar tranquilidade e acesso ao crédito rural, acesso ao dinheiro do banco, para você melhorar a sua produção e, com isso, impulsionar a economia do nosso país.
Muito bem, amigos ouvintes do programa EMATER o Campo. Essa foi a entrevista com Cláudio Mendonça, subsecretário da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.
Obrigado, Daniel Oliveira e o Cláudio Mendonça, nosso colega Rainer, que conversou com as autoridades aí em Ouro Preto do Oeste durante a capacitação para técnicos e secretários municipais de agricultura.
Esse é o programa EMATER o Campo, que está com você em todos os cantos do estado de Rondônia.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. EMATER eu posso contar, EMATER o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. EMATER, EMATER eu posso contar, EMATER o futuro está na força do nosso trabalho, EMATER.
A EMATER atua em todo o estado de Rondônia, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. EMATER, uma entidade autárquica a serviço da família rural. Estamos apresentando o programa EMATER e o Campo, é a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Amigos ouvintes do programa Emater do Campo, nós vamos conversar agora com o gerente da Emater em Nova Mamoré, o Edinaldo França dos Santos. Nova Mamoré hoje é o município maior produtor de leite do estado de Rondônia e da região norte do Brasil. Bom dia, Edinaldo.
Bom dia, Noc. Bom dia a todos os ouvintes do programa Emater do Campo. Uma satisfação estar falando com os nossos produtores espalhados pelo estado de Rondônia.
Jacaré, como tu é mais conhecido aí, né? O Edinaldo é conhecido em Nova Mamoré como o Jacaré. Mas nós estamos felizes de saber dessa notícia, porque afinal de contas Nova Mamoré faz parte dessa região aqui do Porto Velho, em que também nós participamos, que é a grande região do Madeira Mamoré. E agora crescendo bastante a produção, o resultado do trabalho dos agricultores e também do trabalho da assistência técnica, não é mesmo?
Noc. Nós somos durante muito tempo a região Porto Velho, focando na região pouco produtiva, ou até mesmo improdutiva no estado de Rondônia. E desde o ano de 2012 nós viemos trabalhando, buscando mostrar que nós tínhamos um cenário diferente, um cenário com potencial, e começamos a colher frutos, né? Um deles é chegarmos hoje ao primeiro colocado na produção de leite no estado de Rondônia, Rondônia tem 52 municípios, nós saímos em primeiro lugar, com 124.414 litros diários, a produção para encher muita coisa, e graças a Deus, com o trabalho da Ciência Tech, trabalho dos agricultores, com os diversos parceiros envolvidos nessa cadeia, nós hoje temos a satisfação de dizer que somos o primeiro colocado na produção do leite do estado.
Certo. E o rebanho de Nova Mamoré é um rebanho muito grande, tanto de leite quanto de corte, não é?
Nós temos a felicidade esse ano de sermos aí o segundo maior rebanho bovino do estado de Rondônia, né? Perdemos aí só para a grande Porto Velho, com todo o seu tamanho aí de extensão territorial. Temos o segundo maior rebanho do estado e o maior rebanho de leite e o maior produtor de leite também agora, né? E isso passa, né, pelo trabalho de todos os profissionais, técnicos e produtores envolvidos, buscando cada dia mais trabalhar a qualidade e melhoria desse nosso rebanho e buscando novos mercados também de consumo dos nossos produtos.
Mas esse resultado não se alcançou apenas com o crescimento do rebanho. Isso tem a ver também com a qualidade desse rebanho, porque a produtividade de Nova Mamoré também é uma das maiores, aliás, é a maior no estado, porque superou a produtividade no município de Jaru, que era uma produtividade muito boa. Essa produtividade do estado de Rondônia já está acima da média brasileira, e essa média de Nova Mamoré, Jaru, Ouro Preto, está semelhante à média dos estados grandes produtores do Brasil, né?
Graças a Deus, Enoque, a gente conseguiu avançar muito. E grande parte desse trabalho se deve ao trabalho dos extensionistas e principal, os nossos amigos aí da área animal, né? Eu não posso deixar de falar do saudoso veterinário Miguel Rocha, que foi quem capacitou e ensinou, né, muitos dos nossos produtores a realizar o processo de inseminação, que foi através desse trabalho que a gente conseguiu promover uma inserção de qualidade genética maior no nosso rebanho. Coincidentemente, o momento que nós nos tornamos o maior produtor de leite do estado é o momento que nós temos os primeiros frutos do projeto Inseminar produzindo leite, né? E a nossa preocupação hoje, juntamente com a Embrapa, é manter a qualidade da alimentação para os animais, manter esse trabalho de melhoramento genético, juntamente com os bancos, com as cooperativas, inserindo crédito para aquisição de animais melhorados, e continuar, né, estabelecendo o produtor na sua propriedade, tendo renda, tendo lucro, vivendo com dignidade no campo.
Esse trabalho do crédito rural foi relevante, foi definitivo, inclusive, para esse crescimento da produção leiteira aí em Nova Mamoré. Vocês têm trabalhado projetos de financiamento para manejo e divisão de pastagens e também de introdução de animais e sêmen de alta qualidade. como que...
Com certeza, Enoque, o crédito rural ele é a principal ferramenta do desenvolvimento social. Todo avanço que nós conseguimos no estado de Rondônia, no município de Nova Moraí, alavancar a produção, ele passa pelos nossos parceiros, né, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e demais instituições financeiras, cooperativas agora presentes no município, para que o produtor faça o investimento adequado, com orientação técnica. Eu digo sempre, o que faz diferença na aplicação do crédito é o acompanhamento técnico, orientando o produtor, tomando os caminhos corretos, para que a gente pudéssemos hoje, depois de 5 anos de trabalho intenso, alcançarmos esse resultado. Nós não vamos parar por aí não, Herodes. Nós vamos continuar trabalhando, nosso objetivo lá, com a exceção do manejo de pastagens, é chegarmos aí no futuro a uma produção aí de 150, 200 mil litros de leite diário no município de Nova Mamoré.
Uma outra questão, porque vocês aumentaram a produção e, claro, tem mais leite, tem que ter mais comprador. Tem mais indústria chegando. Como é que está esse desenvolvimento aí no recolhimento do leite?
Com certeza, todo esse trabalho que a gente faz de divulgação também busca isso, né? A visão do comerciante, do empreendedor, que enxergue no município de Nova Moré esse potencial da bacia leiteira, uma bacia já consolidada no estado de Rondônia. Hoje nós temos lá um laticínio de produção com regularização federal, uma das maiores indústrias do Brasil que absorve leite Norma Moré. Temos laticínios locais lá que também absorvem essa produção. Temos laticínios de Buritis, né, de Campo Novo, que vão buscar esse leite lá dentro de Nova Mamoré. E essas fronteiras abertas hoje, que foi a base também de granulização do leite, que permite que esse nosso leite seja escoado para outros municípios, a gente visa que no futuro isso gere uma maior competição, né, em busca pelo produto, sabendo que lá se tem esse produto e com certeza a melhoria da valorização do preço, né, do nosso produto.
Tem uma outra coisa que a gente sabe que acontecia na regional Mamoré, Guajará-Mirim, que era a venda informal de queijos para a Bolívia. Mas já tem um canal de comercialização legalizado, assim, de venda formal de exportação para a Bolívia?
Nós temos um grupo de trabalho sempre buscando mudar essa tradição cultural, né? Mas infelizmente gerou pouco resultado nos últimos anos, tá? Porque é uma questão de cultura do povo mesmo. A cultura boliviana prefere ainda continuar naquela maneira tradicional. Eles insistem em não mudar e procurar um produto com melhor qualidade, além dos padrões de higiene, né, que nós consideramos aceitável. Então ainda continua existindo esse comércio, né, de queijo com as comunidades bolivianas de forma tradicional.
Certo. Olha, nós estamos muito felizes de saber que o trabalho de vocês tem dado resultados. Vocês hoje estão colocados aí no ranking nacional dos grandes produtores do Brasil. E parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho dos agricultores, produtores familiares aí da região de Nova Moré. E aqui nós, do programa Matéria Campo e Rádio Boas Novas, felicitamos a todos e desejamos um 2018 muito próspero.
Enoque, eu agradeço primeiramente a você e toda a sua equipe, toda a parte de imprensa da Emater, toda a mídia do governo do estado de Rondônia, que sempre nos assessoraram e mostraram a qualidade desse nosso trabalho. Nós já vínhamos conversando ao longo do ano de 2017 sobre o que nós íamos fazendo em relação ao trabalho da pecuária leiteira. Então, obrigado a você, Enoque, todos os profissionais que trabalham com a mídia nesse estado de Rondônia. Obrigado aí a nossa presidência, a nossa direção da EMATER, em nome do nosso presidente Chiquinho, nosso governador Confúcio Moura, que nos auxiliaram, né, que nos deram as condições de executar o nosso trabalho, que é o que o sensorista quer, poder executar o seu trabalho e com certeza chegaremos ao resultado. Que 2018 seja um ano de prosperidade para todos nós, que nós possamos continuar produzindo, aumentando nossa produção, não só no leite, mas no leite, no café, no cacau. E boas novas virão ao longo desse ano.
Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, nós. Fique com Deus.
obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem.
Volta e chegando já ao final do nosso programa, e agradecemos desde já a audiência e a companhia de todos vocês, a todos os nossos ouvintes do campo e da cidade, que nos ouvem pelas ondas da rádio Boas Novas. Todos os sábados, a partir das 6 horas da manhã, o nosso muito obrigado e o convite para que no próximo sábado possamos estar aqui, juntinhos, mais uma vez, com informações técnicas de interesse da nossa comunidade.
Também muito obrigado ao gerente da Emater de Nova Mamoré, o Edinaldo França, que teve uma participação no programa de hoje. E também muito obrigado ao Cláudio Mendonça e ao Daniel Oliveira, que participaram do programa lá do Centro de Treinamento da Emater Rondônia, onde participaram de uma capacitação para extensionistas e secretários municipais de agricultura.
E a apresentação do programa de hoje foi de Enoque de Oliveira
e Irene Mendes,
com os trabalhos técnicos de Robson Paiva.
E a direção deste programa é da Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia. E como o tempo encerrou, vamos embora, deixando a todos vocês um grande abraço e os nossos agradecimentos pela audiência. E no sábado que vem estaremos aqui às 6 da manhã trazendo mais informações.
Uma ótima semana, tenham todos um bom dia e até sábado, se Deus quiser. Fique agora com a oração do produtor rural.
Senhor, Deus do universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor.
Você acabou de ouvir o programa Emater e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Emater, 46 anos fortalecendo a agricultura familiar do estado de Rondônia.